a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, na sua segunda parte. Estamos na sexta-feira, dia 17 de junho de 2022. Nos próximos minutos, na produção Mariano Bartolomeu, na técnica o Adrio Rodrigues e ao microfone a Messi Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Rússia corta fornecimento de gás à França, Grã-Bretanha vai extraditar o fundador da Wikileaks para os Estados Unidos, Congo Democrático encerra a fronteira com o Ruanda após polícia keniana disparar gás lacrimogênea para dispersar manifestantes Maasai. Aliás, esse é um outro dos tópicos que iremos destacar nos próximos minutos aqui nesta emissão vespertina. A Voz da América transmite em ondas curtas e onda média e também em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e também em São Tomé e Príncipe, onde estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. Na internet, a nossa página é www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, bastante para tal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta. E de seguida, as notícias com João Santa Rita.
A Rússia cortou hoje todo o abastecimento de gás à França e reduziu em metade os fornecimentos à Itália e Eslováquia. Anteriormente, tinham sido anunciadas reduções nos fornecimentos à Alemanha e à Áustria. A Europa recebe cerca de 40% do seu gás da Rússia. Anteriormente, a Rússia tinha também cortado os fornecimentos de gás à Polónia, Bulgária, Finlândia, Holanda e Dinamarca. Entretanto, aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden disse que está pronto a pagar um preço político pelo seu apoio à Ucrânia, afirmando que as decisões que está a tomar em relação a este país são feitas como comandante em chefe e não como político. Biden disse que haverá caos na Europa se a Rússia continuar a movimentar-se para o continente sem que isso seja posto em causa. No campo de batalha, entretanto, prosseguem os combates na cidade de Severodonetsk, enquanto no sul a Ucrânia disse ter alcançado alguns avanços contra forças invasoras russas. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson deslocou-se hoje a Kiev na sua segunda visita à Ucrânia desde que a Rússia começou a invadir o país. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse ter discutido com o chefe do governo britânico o fornecimento de armas pesadas e mais sanções contra a Rússia. Entretanto, o presidente ucraniano saudou hoje a decisão da Comissão Europeia de dar o estatuto de candidato a membro da União Europeia à Ucrânia. A presidente da Comissão Europeia tinha anunciado a decisão esta manhã, afirmando que a Ucrânia está disposta a morrer pelas perspectivas europeias, pelo que a Europa quer que a Ucrânia viva com o resto da Europa no sonho europeu. Os dirigentes dos 27 países membros da União Europeia vão considerar no final do mês esta recomendação, que, caso aprovada, inicia um longo processo de adesão. A Comissão recomendou também o mesmo estatuto para a Moldávia, mas recusou o da Geórgia. Porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo acusou Bruxelas de manipular a Ucrânia. Mais tarde, contudo, o presidente Vladimir Putin disse não ter objeções a que a Ucrânia se junte à União Europeia, embora o porta-voz do Kremlin disse que a Rússia está a seguir com atenção esse processo porque, segundo disse, a União Europeia está a aumentar a sua cooperação em questões de defesa. O governo britânico apoiou a extradição para os Estados Unidos de Julian Assange, o fundador da Wikileaks, que faz face a acusações de espionagem. A Wikileaks disse que vai apelar a decisão. Um tribunal britânico tinha anteriormente afirmado que Assange pode ser extraditado para os Estados Unidos. Assange faz face a 17 acusações de espionagem por ter ajudado uma analista dos serviços de inteligência do Exército a roubar documentos e mensagens que a Wikileaks publicou e que, segundo as autoridades americanas, colocaram vidas em perigo. Apoiantes de Assange dizem que, ao publicar os documentos, Assange estava apenas a trabalhar como jornalista e, portanto, tem o direito aos direitos constitucionais americanos que protegem a liberdade de expressão. Assange está detido na Grã-Bretanha desde 2019. Antes disso, teve 7 anos dentro da Embaixada do Equador para tentar evitar a sua extradição para a Suécia, onde fazia face a acusações de violação e agressão sexual. O governo da República Democrática do Congo encerrou a sua fronteira com o Ruanda depois de um soldado congolês ter sido morto num confronto entre soldados e polícias dos dois países. As tensões entre o Congo Democrático e o Ruanda têm vindo a aumentar, com o Congo a acusar o Ruanda de apoiar os rebeldes do movimento M23, que têm estado a intensificar as suas ações no leste do país. O Ruanda disse que dois agentes da polícia ficaram feridos quando o soldado congolês entrou no território ruandês e abriu fogo contra os polícias. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados pediu hoje apoio urgente para cerca de 16 mil novos refugiados vindos de uma região do Burkina Faso, onde pelo menos 100 pessoas foram mortas num ataque de jihadistas. Soldados já recuperaram 86 corpos desde o ataque no fim de semana passado na província de Seno, no norte do Burkina Faso, mas fontes governamentais disseram que pelo menos 100 ou mais pessoas foram mortas. Um grupo de organizações não-governamentais da região africana do Sahel e de países da África Ocidental apresentaram, entretanto, um relatório em que denunciam o que chama de posição predominantemente militar das autoridades para lidarem com a crise de rebeliões no Mali, Burkina Faso e Nigéria. As organizações disseram apoiar meios políticos baseados no diálogo com grupos armados que operam na região. A polícia do Quênia disparou hoje gás lacrimogéneo na capital Nairobi para dispersar membros da etnia Maasai que protestavam contra o que dizem ser a violação dos direitos de comunidade indígenas na vizinha Tanzânia. O governo tanzaniano foi acusado de, por meios violentos, tentar expulsar pastores maasais de um dos principais destinos turísticos do país. O governo tanzaniano diz que o seu objetivo é o de conservação da zona em causa. No Senegal, a polícia cercou hoje a casa do líder da oposição, Ousmane Sonko, em Dakar. A ação foi levada a cabo depois de Sonko ter apelado aos seus apoiantes para ignorarem uma proibição a manifestações programadas para o dia de hoje. Na Tunísia, o diretor de um portal de notícias ligado ao partido de inspiração islamita Ennahda foi hoje preso por alegadas ligações com uma companhia acusada de conspirar contra o Estado. Lofti Idurui foi preso por ter negócios financeiros com a companhia que financia o seu portal. A companhia é a InstalGo. Meios de informação de tunisinos disseram que a companhia está a ser investigada desde o ano passado por conspirar contra a segurança do Estado e incitar à violência.
E depois das notícias com João Santa Rita, que volta adiante para a página reservada ao desporto, vamos agora para o espaço dedicado à análise e reportagem aqui na Voz da América. Centenas de trabalhadores de São Tomé e Príncipe saíram nesta sexta-feira às ruas da capital do país para protestar contra o incumprimento do acordo que fixa em 2.500 dobras, cerca de 120 dólares, o salário mínimo na função pública. Este é um dos tópicos a seguir na Voz da América. Pode também visitar a nossa página www.voaportugues.com. Mas para já vamos a Moçambique, país que atualiza, segundo as Nações Unidas, o número de deslocados. São 13 horas e 38 minutos. Antes de falarmos de Moçambique, retomamos a notícia de São Tomé e Príncipe. O Oscar Medeiros reporta sobre esta situação da greve na capital.
O protesto que juntou perto de 500 de trabalhadores da função pública são-tomense partiu da Praça da Independência com destino à sede do governo, mas o perímetro de segurança estabelecido pela polícia não permitiu a concretização da meta. A manifestação, promovida pela Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, a maior central sindical do país, é pela justiça social e salarial na função pública. Os sindicatos e trabalhadores da administração pública são-tomense acusam o governo de má-fé pelo facto deste não ter cumprido o acordo assinado com as centrais sindicais para fixar o salário mínimo da função pública em 2.500 dobras, cerca de 120 dólares. Para além da manifestação que percorreu esta tarde as principais ruas da capital do país, os sindicatos agendaram também para a próxima sexta-feira o início da greve geral na função pública são-tomense. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros, reportando sobre esta situação da greve em São Tomé e Príncipe, em Moçambique. Tal como dizia antes, a Organização das Nações Unidas atualiza o número de deslocados em Cabo Delgado, onde, tal como temos vindo a reportar, registra-se um aumento de pessoas que fogem de atrocidades de terroristas associados ao grupo Estado Islâmico, particularmente após novos ataques em Aqab e Shiur nas últimas duas semanas. Bárbara Ferreira Santos.
A ONU confirmou agora que esse número ascende a mais de 17 mil, na sua grande maioria, mulheres e crianças. Os números foram avançados pelo porta-voz do secretário-geral da ONU na quinta-feira, dia 16, em Nova York, numa conferência de imprensa em que anunciou que o objetivo da organização é alcançar 84 mil pessoas com assistência humanitária regular nos distritos de Anquab e Meluco. Stephanie Dujarric informou que, até o momento, as organizações humanitárias ajudaram mais de 1.700 pessoas que saíram daqueles dois distritos, enquanto o Serviço Aéreo Humanitário da ONU continua a transportar suprimentos. Refira-se que ontem o presidente, Filipe Nyusi, disse que os grupos rebeldes que têm aterrorizado o Cabo Delgado estão enfraquecidos e em debandada, justificando as incursões dos insurgentes em pontos novos do sul da província. Nyusi fez a afirmação em Cabo Delgado, onde realiza uma visita não planificada devido à má situação militar que se vive em zonas atingidas pelos recentes ataques jihadistas que têm estado a alastrar as suas incursões à região sul daquela província. Ele tem estado a manter encontros em diferentes distritos com militares moçambicanos da SADEC do Ruanda que lutam contra a insurgência, afirmando de forma reiterada que, passou a citar, por causa de estarem a bater duro, o inimigo está em debandada a descer para o sul à procura de comida. Está a tentar estruturar-se em pequenos grupos. Fim de citação. Para o analista Fernando Lima, falando à Voa em Maputo, essa declaração do estadista moçambicano deve ser enquadrada nos esforços para contra-atacar o pânico e o medo que se geraram com os recentes ataques. Lima considera que, e passo a citar, isto não é uma guerra que está para terminar rapidamente. Há outros elementos desta guerra que têm que ser considerados seriamente, que não têm a ver com questões militares e põem um sério problema ao governo de Moçambique e seus parceiros, nomeadamente ao desenvolvimento dos projetos de gás na bacia do Rovuma. Fim de citação.
Era a Bárbara Ferreira Santos, dando conta que a Organização das Nações Unidas atualiza para 17 mil o número de deslocados internos em Pemba, a capital da província de Cabo Delgado. Ainda relacionado com a insurgência em Cabo Delgado, analistas suspeitam que o dinheiro dos raptos esteja a suportar a situação naquela província, defendendo por isso que os Serviços de Informação e Segurança do Estado, que é o SIS, investiguem profundamente as fontes de financiamento do grupo que localmente é conhecido como Al-Shabaab. Resposta de Ramos Miguel, aliás, reportagem de Ramos Miguel.
As grandes cidades moçambicanas estão há bastante tempo a serem afetadas por raptos, cujas principais vítimas têm sido empresários e ou seus familiares, que são libertos após o pagamento de elevadas somas de dinheiro. Algumas quadrilhas de raptores já foram desmanteladas, mas até aqui nunca foi recuperado qualquer valor envolvido no resgate, pelo menos que seja público. O Centro de Jornalismo Investigativo tem estado a tentar compreender os contornos em torno do funcionamento da logística da insurgência em Cabo Delgado e o respectivo diretor Luiz Nhachote diz que não se pode pôr de lado a hipótese de o dinheiro dos ratos alimentar o terrorismo.
A maneira, por aquilo que eu não sei entendimento ao longo desse tempo do trabalho, é que esse dinheiro é movimentado por outros canais. Existem, como há um que é chamado Awala, em que o dinheiro é entregue a alguém como uma mula que leva ao destino, algumas casas de câmbio. Existe esse sistema um pouco nos países árabes, em que você entrega o dinheiro e recebe um código no outro destino. Então, é possível.
Os nossos serviços de inteligência não investigam esses casos.
Eu não sei se é por uma questão de recursos, mas os nossos serviços há muito tempo em relação a este assunto têm estado a falhar.
Para o analista Ismael Moussa, nada lhe garante que o dinheiro dos raptos não esteja a ser usado para financiar o terrorismo.
Eu acho que o novo diretor-geral da segurança deve fazer um trabalho redobado para nós conseguirmos não só parar com os raptos, mas conseguirmos descobrir para onde é que está a ir este dinheiro dos raptos. Porque pode ser que a partir daí nós tenhamos rompido com uma das fontes de financiamento. Mas há várias. E é preciso que a segurança trabalhe nisto. Porque se nós não rompermos com a questão logística, vai ser muito difícil ganharmos esta guerra. Mas mais uma vez, esta guerra não se ganha só no campo de batalha. Ganha-se em várias frentes. Há todo um trabalho de casa que tem que ser feito. E este trabalho de casa é urgente.
O analista Moisés Mabunda aborda igualmente esta questão do serviço de inteligência, considerando que não é defensável que a guerra em Cabo Delgado tenha começado sem ter havido qualquer alarme por parte da inteligência. Até hoje, cerca de 3 anos depois, não sabemos quais são as fontes de financiamento dos terroristas. Se calhar é o dinheiro dos raptos, afirmou aquele analista, recordando que a guerra começou com um ataque a uma esquadra e ninguém se preocupou em aprofundar o que estava a acontecer.
Atacar a esquadra não é atacar um banco, é atacar uma esquadra. Onde está exibida uma bandeira? A bandeira é um símbolo do Estado. Isto é claramente, era uma mensagem de guerra. E nós, na nossa letargia, continuamos sem alarme e continuamos a encarar isso como uma coisa pequena, qualquer. Todas essas extrações, que não são de extração de cadáveres, nós precisamos mesmo ter um serviço de informação sério.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, de Maputo para Cabo Verde, onde o governo reconheceu através do ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, que 9% da população do país, cerca de 30 mil pessoas, enfrenta insegurança alimentar. O jornal A Nação diz que grande parte dessa população não consegue se alimentar minimamente. Por outro lado, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças disse que Cabo Verde precisa de cerca de 80 milhões de euros para fazer frente à situação de emergência resultado da crise alimentar, energética e da guerra da Ucrânia. Olavo Correia Silva adiantou que 50% desse montante, ou seja, 40 milhões de euros, já está acordado com os parceiros do Grupo de Apoio ao Orçamento, existindo ainda um déficit financeiro de 40 milhões de euros para acudir às necessidades em termos de intervenção do Estado. Olavo Correia argumentou que as consequências da crise da guerra na Ucrânia estão a revelar-se muito mais severas que as crises da pandemia da Covid-19, num cenário em que os recursos existentes para garantir a proteção são cada vez mais limitados. 13 horas e 47 minutos, a partir de Washington, D.C., esta emissão vespertina da Voz da América. De Cabo Verde para a Guiné-Bissau, onde o governo de iniciativa presidencial já está em funcionamento perante várias interrogações sobre a fiscalização das suas ações. Reporta o Lassana Kassamá.
Na história da democracia guineense, esta é a segunda vez que o país experimenta um governo que advém da dissolução do Parlamento. Com a ausência de um programa e de um orçamento geral do Estado, porquanto não há Parlamento para o sancionar, a questão que se coloca tem a ver com quem controla a ação governativa à luz da Constituição da República. Fodemané é jurista e investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa.
Seria um pouco utópico falar de controle do governo, da legalidade e tudo, quando temos todo esse contexto de muita ilegalidade que foi dado o aval tanto por uma grande parte da sociedade, inclusive dos partidos políticos, como da própria comunidade internacional.
Ao jurista Luís Dandim perguntamos quais os instrumentos de fiscalização da ação governativa perante um parlamento dissolvido. A resposta, além de afirmar que o governo da iniciativa presidencial é inconstitucional e que não pode tomar medidas de fundo, ainda assim, o governo é fiscalizado pela Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular.
Durante o período em que a Assembleia Nacional Popular se encontra dissolvida, funcionará uma Comissão Permanente da Assembleia Nacional. E mesmo nas soluções extremas, nomeadamente do governo de iniciativa presidencial ou o governo dos tecnocratas, soluções governativas à margem da Constituição, a solução que a Constituição da República encontra passa por pôr no centro da atenção governativa os deputados através da Comissão Permanente.
Mas por ser um governo de iniciativa presidencial, em consequência da queda do Parlamento, pode ou não o chefe de Estado ser um fiscalizador por excelência de ações governativas? O jurista Luís Jandim disse que, do ponto de vista constitucional, não é aceitável.
Não goza de nenhum poder fiscalizador da ação governativa e, numa situação dessas, é assumida pela Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular.
Na opinião de Fodemane, com o governo desta natureza, não é expectável a observação de medidas conducentes ao controle efetivo de ações governativas.
Onde se podia controlar é através do Parlamento ou dos tribunais. E esses órgãos, nós vimos que hoje claramente são instituições de perseguições políticas. Portanto, é expectável de que apenas as pessoas estão à espera de milagres para se poder sair desta situação.
Governo de iniciativa presidencial entra em funções, mas com várias interrogações sobre instrumentos de fiscalização das suas ações, já que resultou-se da dissolução do Parlamento por parte do Presidente da República. Dassana Kassamá, para a Voz da América.
Hoje é sexta-feira e sexta-feira aqui na Voz da América dedicamos na nossa terceira meia hora espaço para as artes. O meu colega Álvaro Gero Andrade já está a preparar o tema desta semana. Álvaro, o que é que iremos destacar?
Amâncio Miguel, na edição de artes de hoje da Voz da América, um programa dedicado a homenagem a um dos maiores compositores cabo-verdianos que faleceu nesta semana. Antero Simas, compositor, guitarrista e também intérprete, deixou mais de 40 canções, muitas delas emblemáticas e que marcam a discografia cabo-verdiana. Moisés Évora, jornalista, músico e colega de Antero Simas em vários grupos musicais, fala sobre o compositor.
Cabo Verde está nas últimas horas a pensar num artista que perdeu a nossa geração e a geração vindoura também ainda tem muito para aprender com o Antero Simas, com as suas composições, com a sua pena lindíssima, com os seus poemas, porque quem faz doce guerra, logicamente que não pode ser uma pessoa qualquer, uma pessoa que tem uma capacidade enorme. Eu diria mesmo, doce guerra é uma bênção.
O escritor, investigador e etnomusicólogo César Monteiro também analisa a obra de Antero Simas.
O Antero dizia, ele defendia não a música tradicional, mas ele preferia falar de uma música com tradição. Música com tradição, que não é a mesma coisa. Precisamente porque ele dizia que ele não queria, sua música não estava pendurada aquela visão rígida de que nós temos, de que se tem da música tradicional cabo-verdiana. Para mim, o maior legado de Antero não são apenas as composições, mas essa visão modernista, moderna da música cabo-verdiana.
Antero Simas, compositor cabo-verdiano falecido nesta semana, é o tema desta edição de Artes, mais à frente na Voz da América.
O presidente americano Joe Biden pediu nesta sexta-feira que a China e outras grandes economias redobrem os seus esforços para combater as mudanças climáticas e melhorar a segurança energética e alertou que a invasão da Rússia pela Ucrânia aumentou a necessidade de uma ação urgente. Novamente, Álvaro Lugier Andrade.
O presidente Biden também pediu aos países que gastem 90 mil milhões de dólares para acelerar a comercialização de tecnologias limpas e desenvolver novos fertilizantes que reduzam as emissões agrícolas e aumentem a segurança alimentar. O ataque brutal e não provocado da Rússia ao Estado da Ucrânia alimentou uma crise global de energia e aguçou a necessidade de se alcançar segurança e estabilidade energética confiável a longo prazo, afirmou o presidente americano aos líderes que participaram no fórum virtual. O presidente acrescentou ser fundamental trabalhar em conjunto para mitigar as consequências da guerra que elevou os preços mundiais de alimentos e também de energia. A cimeira de hoje é o maior encontro de líderes mundiais sobre mudanças climáticas antes da Conferência Climática Global, conhecida como COP27, a ter lugar em novembro em Sharm el-Sheikh, no Egito. A Casa Branca disse que Joe Biden e o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi anunciaram durante a conferência um esforço conjunto para construir resiliência climática na África. Espera-se que vários países se juntem às iniciativas de Biden, enquanto outros anunciem novas metas de emissões para 2030, de acordo com a Casa Branca. A invasão da Ucrânia pela Rússia e os esforços das nações ocidentais para isolar Moscovo com sanções e elevar os preços de energia expuseram a enorme dependência da Europa da Rússia por cerca de 40% do gás natural usado para aquecer suas casas e gerar eletricidade. A crise ressaltou a importância de descarbonizar o transporte, repensar os fertilizantes e melhorar a segurança energética, disse um alto funcionário dos Estados Unidos que pediu anonimato, acrescentando que foi lançada uma luz muito brilhante sobre onde estão as soluções e o que é preciso para se chegar lá. Fim de citação. Joe Biden afirmou que os Estados Unidos se juntarão aos principais produtores e consumidores de gás para lançar um caminho global de energia do metano, que fornecerá novos recursos técnicos e financeiros para mitigar o metano no setor de petróleo e gás, enquanto trabalha para eliminar a queima de gás de rotina, o mais tardar até 2030. Os Estados Unidos planeiam gastar 21,5 mil milhões de dólares em projetos de demonstração em larga escala para atingir emissões líquidas zero, e a Casa Branca anunciou que vai pedir a outros países que contribuam para atingir o total de 90 mil milhões de dólares necessários para o investimento.
Na África do Sul, refugiados do Burundi, Congo, Malawi e Ruanda dizem que querem regressar, ou melhor, dizem que regressar aos seus países de origem não é seguro e que não se sentem bem-vindos naquele país. Mayra Lassalete.
Alguns destes refugiados vivem na África do Sul há duas décadas, mas agora dizem que já não se sentem seguros. A maioria é da República Democrática do Congo, de onde escaparam à guerra. Mas cada vez mais dizem que tiveram os seus pequenos negócios saqueados, casas roubadas e foram pessoalmente atacados no meio de ondas crescentes de xenofobia. Lilian Niota é refugiada congolesa.
Fugimos das tribulações do nosso país, viemos para a África do Sul, encontramos mais problemas, mais tribulações, porque o ataque xenófobo é real.
A África do Sul alberga mais de 250 mil requerentes de asilo. Este grupo diz ter mudado de comunidade em comunidade, mas a violência acaba por segui-los. Pedem agora à Agência das Nações Unidas para os Refugiados que os transfira para um terceiro país seguro.
Qualquer lugar para onde nos possam levar, dessa forma podemos estar seguros com as nossas famílias, podemos viver e seguir com as nossas vidas para que os nossos filhos possam ir à escola.
A violência xenófoba é cada vez mais pronunciada na África do Sul, com explosões de tumultos e assassinatos desde 2008. No início do ano, no meio de uma onda de marchas anti-imigrantes, um homem zimbabueano foi morto no município de Joanesburgo, dizem as autoridades, devido à sua nacionalidade. Especialistas como Dilindile Nlilo, da Universidade de Witwatersrand, culpam o problema pela história de violência, questões socioeconómicas e as crescentes políticas anti-estrangeiros do país.
Normalmente, quando há violência xenófoba, não se faz a diferenciação. São refugiados, requerentes de asilo. Se o governo não é visto a fazer nada, também desencoraja os migrantes e refugiados que estão no país porque perguntam, é seguro para nós?
O reassentamento não é uma opção para a maioria dos refugiados. O Acnur diz que apenas 1% dos refugiados a nível mundial são deslocados de um país de acolhimento para outro em circunstâncias excepcionais. Laura Padoan é do Acnur.
Na realidade, só os refugiados mais vulneráveis são elegíveis para a reinstalação, para que possam ser sobreviventes de violência sexual ou baseada no género. Podem ser mulheres e crianças em risco, pessoas em risco devido à sua crença religiosa. Estamos realmente estes refugiados a aceitarem a oferta de integração local ou repatriamento porque ninguém quer ver pessoas a viverem na rua.
Mas estes refugiados mantêm que a reintegração não é uma opção e dizem que ficarão aqui acampados até que haja um plano para deixarem a África do Sul.
E caminhando para o final, vamos lançar um breve olhar para aquilo que diz a imprensa americana nesta sexta-feira. O The Vox escreve que a FDA, que é a entidade americana que regula os medicamentos e alimentos, autorizou a vacina de Covid-19 para bebês. E noutras notas relativas à imprensa dedicada ao entretenimento e ao lazer, o New Yorker escreve num artigo de opinião: será que casar com John Lennon terá arruinado a carreira de Yoko Ono? Recordar que John Lennon é a figura lendária do quarteto de Liverpool, da Beatles. Com esta nota, marcamos o ponto final a esta segunda parte. Dentro de momentos, o Álvaro Lugier Andrade, e a terceira e última parte. Neste segmento, estiveram consigo Aldo Rodrigues na sonorização, o Mariano Bartolomeu na produção e eu, Amancio Miguel. Desejamos-lhe bom fim de semana e que continue na companhia da Voz da América. Boa noite. I'm fine.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta sexta-feira, 17 de junho. A partir de agora, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, tem o nosso número no WhatsApp, mais um. 202-251-9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos desta emissão: Rússia corta fornecimentos de gás à França. Reino Unido vai extraditar fundador da Wikileaks para os Estados Unidos. República Democrática do Congo encerra fronteira com o Ruanda. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Mais à frente vamos falar do compositor, intérprete e também guitarrista cabo-verdiano falecido nesta semana, Antero Simas, na rubrica de artes. Mas antes, em Moçambique, analistas suspeitam que o dinheiro dos raptos esteja a suportar o terrorismo na província de Cabo Delgado. Eles defendem, por isso, que os serviços de informação e segurança do Estado investiguem profundamente as fontes de financiamento do chamado Al-Shabaab local, ligado com o Estado Islâmico e tem provocado vários ataques nas últimas semanas. Ramos Miguel.
As grandes cidades moçambicanas estão há bastante tempo a serem afetadas por raptos, cujas principais vítimas têm sido empresários e ou seus familiares, que são libertos após o pagamento de elevadas somas de dinheiro. Algumas quadrilhas de raptores já foram desmanteladas, mas até aqui nunca foi recuperado qualquer valor envolvido no resgate, pelo menos que seja público. O Centro de Jornalismo Investigativo tem estado a tentar compreender os contornos em torno do funcionamento da logística da insurgência em Cabo Delgado e o respectivo diretor Luiz Nhachote diz que não se pode pôr de lado a hipótese de o dinheiro dos ratos alimentar o terrorismo.
A maneira, por aquilo que é o nosso entendimento ao longo desse tempo todo trabalho, é que esse dinheiro é movimentado por outros canais que existem, como há um que é chamado Awala, em que o dinheiro é entregue a alguém como uma mula que leva ao destino, ou algumas casas de câmbio. Existe esse sistema um pouco nos países árabes, em que você entrega o dinheiro e recebe um código no outro destino. Então, é possível.
Os nossos serviços de inteligência não investigam esses casos, né?
Eu não sei se é por uma questão de recursos, mas os nossos serviços há muito tempo em relação a este assunto têm estado a falhar.
Para o analista Ismael Moussa, nada lhe garante que o dinheiro dos raptos não esteja a ser usado para financiar o terrorismo.
Eu acho que o novo diretor-geral da segurança deve fazer um trabalho adubado para nós conseguirmos não só parar com os raptos, mas conseguirmos descobrir para onde é que está a ir este dinheiro dos raptos. Porque pode ser que a partir daí nós tenhamos rompido com uma das fontes de financiamento. Mas há várias. E é preciso que a segurança trabalhe nisto. Porque se nós não rompermos com a questão logística, vai ser muito difícil ganharmos esta guerra. Mas mais uma vez, esta guerra não se ganha só um cabo de batalha. Ganha-se em várias frentes. Há todo um trabalho de casa que tem que ser feito. E este trabalho de casa é urgente.
O analista Moisés Mabunda aborda igualmente esta questão do serviço de inteligência, considerando que não é defensável que a guerra em Cabo Delgado tenha começado sem ter havido qualquer alarme por parte da inteligência. Até hoje, cerca de 3 anos depois, não sabemos quais são as fontes de financiamento dos terroristas. Se calhar é o dinheiro dos raptos, afirmou aquele analista, recordando que a guerra começou com um ataque a uma esquadra e ninguém se preocupou em aprofundar o que que estava a acontecer.
Atacar esquadra não é atacar um banco. Atacar uma esquadra onde está exibida uma bandeira. A bandeira é um símbolo do Estado. Isso é claramente. Era uma mensagem de guerra. E nós, na nossa letargia, continuamos sem alarde e continuamos a encarar isso como uma coisa pequena, qualquer. Todas essas extrações, que não são de extração, são de cadáveres, nós precisamos mesmo ter um serviço de informação sério.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estendemos braço, o tomar minha sangue, o regar o jó, o florir. Num estreito abraço de paz, oi, Cabo Verde, com quem a turma sublime, o Cabo Verde, com quem a angústia minha paixão. Minha vida nasce de desafio, de um clima ingrato. Ponta de ferro é bonanha de peito, gosto palo de bonanhas braço. Porque minha guerra, minha doce amor.
Doce Guerra, uma canção emblemática de Cabo Verde, para muitos um hino à nação cabo-verdiana. Seu autor, Antero Simas. Nasceu a 7 de outubro de 1952 na cidade da Praia. Morreu na quinta-feira, 16 de junho, nos Estados Unidos, onde se encontrava doente há muito tempo. Autor, compositor e intérprete, Antero Simas é considerado um dos monstros sagrados da composição cabo-verdiana. Deixou mais de 40 composições. Conhecido instrumentista, guitarrista e também intérprete. Integrou vários grupos musicais, desde os Apolos, um dos mais tradicionais e antigos grupos musicais cabo-verdianos da década de 1960, que ele ajudou a criar, mas também outros na Ilha do Sal, onde ele se radicou desde 1976 por motivos profissionais. Ele começou por aprender música em casa. O avô tocava violino, o pai tocava clarinete e aos 10 anos ele teve o seu primeiro violão. Influenciado pelos Beatles, pela bossa nova, pelo jazz, pelos blues. No entanto, ele se afirmou como um compositor da música cabo-verdiana com tradição. Africanista assumido, em 1987 recebeu o prémio de composição na edição do concurso Todo Mundo Canta e no ano seguinte foi prémio Beleza, que consagrou as duas melhores composições dos primeiros 10 anos de Cabo Verde independente. O outro galardoado foi Manuel Noves. Entre as suas diversas composições vamos encontrar Creteu de Minha Vida, Amiga, Arma Violão, Dona África, Filho Rei de Funaná, Privatização de Clima, Voltinha de Amor na Santiago, Estado na Nação, muitas obras nesta edição de artes. Nesta edição de artes, convido César Monteiro, sociólogo, etnomusicólogo, que entrevistou Antero Simas várias vezes, inclusive para a sua mais recente obra bibliográfica. E também falei com Moisés Évora, jornalista, músico e amigo, companheiro de grupos e de muitas tocatinas com o Antero Simas, em jeito de apresentação à audiência da Voz da América de Antero Simas e também em jeito de homenagem. César Monteiro começou por falar assim de Antero Simas.
O Cabo Verde perde um enorme compositor e intérprete, um compositor verdadeiramente moderno, eclético, multifacetado, um compositor solto, um compositor livre. Ele orgulhava-se de afirmar que ele não tinha barreiras. Quando compunha, não tinha barreiras. Que ele era um homem, um compositor absolutamente livre e que condenava qualquer tipo de entrave que se colocasse na criação da obra musical. Portanto, Antero, um homem com uma visão e uma cultura musical vastíssima. Eu tive o privilégio de, pelo menos com muita frequência, com muita regularidade nos últimos 3 anos, falar com ele regularmente. Aliás, o Antero dá uma grande contribuição para o meu livro que saiu no ano passado. Ele faz parte do livro. Antero tinha uma cultura musical vastíssima, enciclopédica, diríamos, com pensamento musical avançado. Para mim, dos compositores modernos, digamos, um dos mais avançados e um dos mais modernos e um dos mais multifacetados também. Portanto, um compositor que marca profundamente a música cabo-verdiana, um nacionalista, um patriota profundo. Aliás, a composição, a enorme composição, aquilo que eu poderia chamar de hino nacional, o Doce Guerra, reflete exatamente essa faceta humana, essa faceta patriótica, essa faceta nacionalista e essa faceta profunda e amiga de grande Antero Simas. Então, Antero Simas, para que se entenda, digamos, o perfil de Antero Simas e a sua postura na música cabo-verdiana, é bom também recuar no tempo. Antero Simas, como o avô sabe, ele vem de uma família de músicos, não é? O avô paterno, avô e avô, era o homem de violino, era violinista, e o pai, o Sr. Filinto, o Rei Silva, fez parte da banda musical da praia, um executante de clarinete. E, ao mesmo tempo, também um grande colecionador de música. Quer dizer, Antero encontra música em casa já aos 10 anos. Ele já tinha violão, 10 anos ele já tinha violão, e também é bom dizê-lo que Antero cresce no ambiente, portanto ele é de 52, ele é ligeiramente mais velho, ele era ligeiramente mais velho do que eu, ele é de novembro, de 7 de novembro de 52, e ele cresce naquele ambiente com muita influência dos Beatles.
Aí que eu ia colocar a pergunta. Ele tem essa influência dos Beatles? Ele tem a influência de estar numa família que conhece música, uma família aberta, uma família que tinha acesso naquele tempo já à informação fora de Cabo Verde? Ele também diz que era um apaixonado pelo jazz, tem muitas influências do blues, mas não se vê esse tipo de influência na sua música, nas suas composições, essas mais conhecidas. Estou falando de Arma e Violão, estou a falar da Doce Guerra e outras. Aí são músicas que parecem puramente cabo-verdianas. Como é que ele se mexia nisto ou não? Ou estou errado?
Estamos diante de um aparente paradoxo. O que eu chamo de paradoxo? É paradoxo porquê? Porque eu digo aparente, porque na verdade não há paradoxo nenhum aqui. O Antero, de facto, e é bom... E a socialização musical de Antero, para poder perceber exatamente o seu perfil e a natureza das suas músicas, o Antero inicia-se na música, mas de facto muito influenciado pelas correntes de então, os anos 60, não é? Estamos a falar do quê? Dos Beatles, dos Rolling Stones e posteriormente da música brasileira, nomeadamente da Bossa Nova. E até assim tem influências da Bossa Nova na sua música. Provavelmente do rock e dos Beatles terá menos influência, mas o que é certo Se é que numa primeira fase Antero foi influenciado por essas correntes de músicas estrangeiras, ele próprio é que o diz quando, nos anos 75, ele resolve ir para o SAR, porque ganhou um concurso, foi trabalhar no SAR, ele teve o privilégio, e ele contou-me isso pormenorizadamente, de passar a conviver de perto com duas grandes figuras para ele, Luís Rendel e o Tonecas Marta e a Emília. E segundo Antero, a presença dele no SAR, durante muitos anos, aliás, a maior parte da vida passada no SAR, o Antero vira-se, finalmente ele vira-se para a música tradicional. Porque ele começa a compor em inglês, não é? De facto, no início, se é que no início, só tentar responder a questão que eu coloco, se é que no início ele tinha essas influências estrangeiras, mas a partir de 75, 76, ele vai para o SAR em 76, ele muda a sua visão. Mas não se deixando, no entanto, não perdendo aquelas influências estrangeiras. O Antero consegue conciliar tudo isso com a música tradicional onde vai haver. Porque na música do Antero vamos encontrar influências de todo o lado, particularmente da música brasileira, da bom, menos do rock, obviamente. Depois ele abre-se. Aliás, é ele próprio a colocar a seguinte questão. O Antero dizia, ele defendia não a música tradicional, mas ele preferia falar de uma música com tradição. Música com tradição, que não é a mesma coisa. Por quê? Precisamente porque ele dizia que ele não queria, a sua música não estava pendurada aquela visão rígida de que nós temos, de que se tem da música tradicional cabo-verdiana.
Era César Monteiro, sociólogo, etnomusicólogo, sobre Antero Simas. Moisés Évora é jornalista e músico. Integrou vários grupos musicais com Antero Simas e durante cerca de 40 anos tem uma história em comum. E com Moisés Évora começo por perguntar como apresentaria a audiência da Voz da América o Antero Simas.
Falar do Antero Simas é falar de um homem culto, um homem com uma cultura geral acima da média, um homem que falava da música como alguém que bebe um copo d'água. Estou a falar do Antero enquanto um amante do jazz, do blues, do bossa nova, e ele conhecia os artistas todos, falava com muito a propósito de nomes sonantes da música internacional. Ele bebeu então em várias fontes, a casa do Antero Simas sempre foi uma autêntica discoteca. Você chega lá e encontra discos antigos, até discos mais recentes. Ele respirava música, ele vivia para a música e era a sua grande paixão. Falar do Antero em momentos que nos terão marcado é falar de vários momentos. Nas últimas horas, a nossa memória tem vindo a rebobinar, eu diria, uma espécie de filme. Grandes momentos. Cabo Verde está nas últimas horas a pensar num artista que perdeu. Eu trago uma opinião muito própria. O que Cabo Verde terá perdido, inclusive, para o futuro? Porque as composições do Antero eram autênticas aulas, demonstrando que o caminho da composição é um caminho vastíssimo para os mais jovens, e vamos a ver até que ponto poderemos concluir o tamanho da perda.
Antero não se destacou tanto pela voz, embora tenha sido intérprete também, mas sim como instrumentista, como tocador de violão, de guitarra, mas principalmente como compositor. Nas tocatinas, nos encontros, nos ensaios, como era o Antero a passar do compositor para o instrumentista, se quiser também para o intérprete? Quando estavam juntos, como é que ele se via, muitas vezes, os músicos e outros artistas se transformam completamente? Ele era um homem extremamente calmo no dia-a-dia, brincalhão, mas quando era a hora do ensaio, quando era a hora de preparar, como era esse processo dele?
Era rigoroso, eu diria mesmo, não brincava em serviço. E eu concordo plenamente, porque só com rigor é que se conseguem objetivos, não é? Eu lembro-me que nos ensaios havia obviamente aqueles momentos de paragem, de brincadeira, mas quando estávamos a preparar uma música, tínhamos que estar concentrados, todo mundo teria que saber aquilo que iria fazer e obviamente que ele sempre foi líder, ele teve esse espírito de líder e ele liderou por todos os grupos por onde passou. Antero não assumia-se como cantor, nunca assumiu-se como cantor, mas ele cantava de quando em vez, ele cantava. Agora, ele era um guitarrista de apoio, eu diria, um guitarrista de mão cheia em termos de acompanhamento que enchia sobremaneira todo o ritmo do grupo. Também era um homem que gostava dos solos ao violão, mas, como disseste, ele destacou-se em grande como compositor. O Antero, lembro-me quando ele fez uma música, homenagem ao lendário também guitarrista Luís Randall. Ele levou a morna para os ensaios. Na altura nós ensaiávamos nos anexos do aeroporto. Eu lembro-me que o grupo era uma espécie de grupo profissional, porque trabalhávamos de manhã e à tarde íamos todos para o ensaio das 3 às 18 horas. 3 horas de ensaio por dia, de segunda a sexta, e pontualmente tocávamos. Mas ele levou a morna homenagem ao grande Luís Randall e havia dúvida do nome da morna. E à medida que fomos ensaiando a morna, cada um de nós ia dando um palpite. Até que o Antero, de repente, para a música, já sei, Alma Violão. E ficou Alma Violão, que é uma morna que é interpretada de forma extraordinária por Miri Lobo. É uma homenagem, como já dissemos, ao Luís Randall.
Minha vida, minha alma, meus sonhos, fica espelhado na doçura e paz de bom violão. Minha amor, minha fé, minha amor abesa, junta na corda da doce pureza de boa alma violão. Minha dor, minhas gritos, minha sofrimento, geme na corda.
Estamos a falar de uma pessoa que levava música a sério e que não gostava de subir em palco para não sair bem. Ele gostava de subir ao palco para sair bem e todos os cantos, obviamente, estavam com ele.
Nas conversas que tiveram, nos ensaios, na amizade de décadas, qual era a preocupação do Antero quanto à música alverdiana?
Sim, o Antero foi sempre um grande defensor da cultura musical do nosso país, mas uma pessoa de mente aberta. Como disse de início, ele adorava música estrangeira, adorava jazz, blues, bossa nova, sobretudo ele dizia que também era discípulo do bossa nova, adorava música brasileira e na altura no grupo tocávamos muita música bossa nova, inclusive tínhamos até composições nossas em bossa nova. Mas como disseste, ele era uma pessoa também que queria definir o que é que se pretende, que estrada que as pessoas querem trilhar, querem caminhar. E em relação à cultura musical do país, como já disse, ele tinha a mente aberta, mas era um grande defensor também daquilo que era a cultura cabo-verdiana de uma forma geral, a música e a cultura africana, diga-se também. O Antero assumia-se como um africanista e ele defendia a África com unhas e dentes, falava sempre da grande cultura existente no continente africano e ele ficava aborrecido quando muitas vezes fala-se tanto da África, mas do lado negativo, esquecia-se ou esquece-se do lado positivo, e a cultura em África é um dos pontos altos e relevantes que temos que levar em conta. É um facto que Antero também não era um sujeito que concordava com tudo. Havia momentos em que existia uma saudável polémica, deixe-me dizer assim. Havia discussões sobre a música, sobre interpretações, ele tinha os seus gostos, e eu penso que tudo isto também levou para que todos nós ganhássemos conquistássemos pontos. E digo aqui que aprendi muito com Antero Simas. Aliás, eu penso que toda a nossa geração e a geração vindoura também ainda tem muito para aprender com Antero Simas, com as suas composições, com a sua pena lindíssima, com os seus poemas, porque quem faz Doce Guerra, logicamente que não pode ser uma pessoa qualquer, é uma pessoa que tem uma capacidade enorme. Eu diria mesmo, Doce Guerra é uma bênção.
Oh, Cabo Verde, pouquinha dor, mas sublime. Oh, Cabo Verde, pouquinha angústia, inha paixão. Minha vida nasce de desafio, de bom clima ingrato, vontade de ferro e põe na minha peito, gosto pra lutar e põe na minha braços, porque minha guerra e minha doce amor.
Moisés Évora, jornalista e músico, aqui trazendo também as suas opiniões sobre Antero Simas, compositor cabo-verdiano falecido nesta semana. Também falei com César Monteiro, autor, investigador, etnomusicólogo, aqui nesta edição de Artes. E em jeito de homenagem a Antero Simas, a música Doce Guerra, sem dúvida, a composição maior de Antero Simas aqui, na voz de Tete Alim. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima semana.
Vontade de ferro é bom na minha peito. Gosto pra lutar é bom na minha braços. Porque minha guerra e minha doce amor.
E quando nos aproximamos do final desta emissão da Voz da América, chega agora o João Santa Rita com o resumo das notícias.
A Rússia cortou hoje todo o abastecimento de gás à França e reduziu em metade os fornecimentos à Itália e Eslováquia. Anteriormente tinham sido anunciadas reduções nos fornecimentos à Alemanha e à Áustria. A Europa recebe cerca de 40% do seu gás da Rússia. Anteriormente, a Rússia tinha também cortado os fornecimentos de gás à Polónia, Bulgária, Finlândia, Holanda e Dinamarca. Entretanto, aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden disse que está pronto a pagar um preço político pelo seu apoio à Ucrânia, afirmando que as decisões que está a tomar em relação a este país são feitas como comandante em chefe e não como político. Biden disse que haverá caos na Europa se a Rússia continuar a movimentar-se para o continente sem que isso seja posto em causa. No campo de batalha, entretanto, prosseguem os combates na cidade de Severodonetsk, enquanto no sul a Ucrânia disse ter alcançado alguns avanços contra forças invasoras russas. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson deslocou-se hoje a Kiev, na sua segunda visita à Ucrânia desde que a Rússia começou a invadir o país. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse ter discutido com o chefe do governo britânico o fornecimento de armas pesadas e mais sanções contra a Rússia. Entretanto, o presidente ucraniano saudou hoje a decisão da Comissão Europeia de dar o estatuto de candidato a membro da União Europeia à Ucrânia. A presidente da Comissão Europeia tinha anunciado a decisão esta manhã, afirmando que a Ucrânia está disposta a morrer pelas perspectivas europeias, pelo que a Europa quer que a Ucrânia viva como o resto da Europa no sonho europeu. Os dirigentes dos 27 países membros da União Europeia vão considerar no final do mês esta recomendação, que, caso aprovada, inicia um longo processo de adesão. A Comissão recomendou também o mesmo estatuto para a Moldávia, mas recusou o da Geórgia. Porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo acusou Bruxelas de manipular a Ucrânia. Mais tarde, contudo, o presidente Vladimir Putin disse não ter objeções a que a Ucrânia se junte à União Europeia, embora o porta-voz do Kremlin disse que a Rússia está a seguir com atenção esse processo porque, segundo disse, a União Europeia está a aumentar a sua cooperação em questões de defesa. O governo britânico apoiou a extradição para os Estados Unidos de Julian Assange, o fundador da Wikileaks, que faz face a acusações de espionagem. A Wikileaks disse que vai apelar a decisão. Um tribunal britânico tinha anteriormente afirmado que Assange pode ser extraditado para os Estados Unidos. Assange faz face a 17 acusações de espionagem por ter ajudado uma analista dos serviços de inteligência do Exército a roubar documentos e mensagens que a Wikileaks publicou e que, segundo as autoridades americanas, colocaram vidas em perigo.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta sexta-feira, 17 de junho, desde Washington. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio. Mas pode ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.